Bom dia a todos. Good morning, Commissioner. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Não sei se a senhora comissária já está a ouvir a tradução. Então, muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer a presença da vice-presidente Vera Jourova uma vez mais no nosso Parlamento em muito poucos meses. Acompanhamos o seu trabalho com interesse. Esta vai ser uma audiência realizada conjuntamente pela Comissão de Assuntos Europeus e pela Primeira Comissão, aqui representada pelo deputado José Magalhães, na mesa, a quem darei de imediato a palavra. E eu queria, em brevíssimas palavras, para além de agradecer uma vez mais a presença da Comissária, felicitar a Comissão pela apresentação deste segundo relatório, que é de facto uma peça de muito difícil elaboração e que, na linha aliás do relatório do ano passado, que tivemos aqui a oportunidade de discutir com o Comissário Didier Reynders, é de facto uma peça notável que nos dá uma perspectiva muito geral da problemática do Estado de Direito na União. E é particularmente grato, enquanto parlamentar português, verificar que, não sendo as coisas perfeitas em Portugal, como todos nós sabemos, o nosso país está razoavelmente bem colocado em todos os itens objeto de apreciação. Para não perder mais tempo, a senhora Comissária tem hoje uma agenda muito preenchida em Portugal. Tive a oportunidade de ver a sua agenda e vejo que tem várias iniciativas onde terá de desmultiplicar-se. E passaria, por isso, de imediato a palavra ao colega José Magalhães para umas palavrinhas introdutórias também, enquanto Presidente, neste caso, em exercício da Primeira Comissão.
Senhora Comissária, meu caro colega, senhores deputados, senhoras deputadas, esta reunião de trabalho, porque é uma reunião de trabalho, é de grande importância para nós, Parlamento Português, porque tivemos ocasião de estudar o relatório preparado pela Comissão e os seus anexos. O relatório é importante, mas os anexos não são menos importantes. E felicitamos a Comissão pelo esforço feito para, nos anexos, fazer um retrato da situação de cada um dos países. O retrato de Portugal, podemos discutir isso agora em pormenor, é um retrato incompleto, porque diz respeito a um tempo que está ultrapassado. Ou seja, nos próximos dias, eu dizia nas próximas horas, a Assembleia da República, que vai ser dissolvida, por razões que não vêm agora ao caso, vai completar o trabalho legislativo, por exemplo, relativo a iniciativas sobre corrupção, que é um dos pontos de que se fala neste relatório, com toda a razão. Isto aconselha a que a forma de reporting que a Comissão utiliza seja, porventura, mais dinâmica do que aquilo que está a ser. Ou seja, com os meios eletrónicos que hoje nós temos, é possível ter um Rule of Law Tracker que vá dando conta das alterações e das inovações. Não se trata de uma newsletter nem de uma newsroom, trata-se de um tracker. O tracker vai anotando as diferenças as inovações, as medidas, vai fazer o linking para a fonte de informação e isso ajuda os Estados-membros a olharem uns para os outros. Mas não me cabe agora, nesta sede, intervir substituindo aquilo que quebrará aos grupos parlamentares, que dirão o que entender e têm pontos de vista diferentes, porventura opostos em alguns casos, mas cabe-me apenas então saudar o esforço feito e dizer que a senhora Comissária tem feito um notável esforço, felicitá-la por isso e desejar que continue, uma vez que não vai ser dissolvida, e isso é muito bom. Bom trabalho então e seja bem-vinda.
Obrigado. Recordo então a todos que a nossa grelha de trabalho será a seguinte. A senhora Vice-Presidente da Comissão terá 15 minutos para uma intervenção inicial. Cada grupo parlamentar disporá de até 4 minutos para comentários e formular questões. E no final, a senhora Vice-Presidente disporá de mais 10 minutos para as respostas. E assim, sem mais delonga, cara Comissária tem a palavra.
Thank you very much, honorable members of the Assembly of the Republic. I want to thank you for the invitation to speak in this Parliament and debate with you a topic that is very important for the European Union, the rule of law. I was really amazed when I entered this room and this house. So, first of all, I want to congratulate you for the opportunity to work and to protect democracy and do democracy in this fantastic house. And thank you once again for inviting me. This is a very important event for me, which follows us already yesterday's very rich program I had in Lisbon. I was at Web Summit where we discussed a lot. Also the opportunities the digital revolution is offering to us, and also I had some public debate, so I have very, very good impressions. And I am grateful for having the chance to explain to you how the Commission sees the rule of law as a basic principle the EU is founded on should be protected and nurtured. We believe that we have to do more to protect the principle of rule of law because it is the indispensable ingredient of the liberal democracy together with fundamental rights. These are our basic values. And I think too many of us, liberal democrats, took for granted that liberal democracy, its institutions, the separation of powers will be with us forever. We see that there is no automatism, no guaranteed protection. So we have to work on this. We believe that democracy will prevail no matter what. Here in Portugal, you have overthrown the authoritarian regime in 1974, and the Carnation Revolution paved the way to democratization. Then you joined the European family in 1986. Only 3 years later, in 1989, my region, the Central and Eastern Europe, went through the similar process of removing the shackles of the authoritarian Soviet Union. So today we all meet as proud members of the European Union. And I still remember how it feels to live in such a regime. In my early 20s, I was walking through the streets of Prague, feeling hopeless, full of fear and distrust. This is why the democratic values are so dear to me, and I know that they are dear to you too. Portuguese people understand that democracy and rule of law, or lack of it, have direct impact on people's lives. Yet, as we have unfortunately seen these years in the Union, respect for democracy and the rule of law cannot be taken for granted. Democracy means many things, like free elections and free press, guaranteed equal rights and enforcement of these rights through independent courts. It means separation of powers, not the dictate of the majority. I will quote German President Frank-Walter Steinmeier, who recently said in Bratislava, in Slovakia, that, now the quote, democracy is either liberal or it is not, end of quote. This is not, ladies and gentlemen, some marginal debate. In order to guide Europe through its many challenges, like energy and ecological transition, migration or post-COVID recovery, we need to have a stable compass. This compass is our values and our fundamental rights. It is not a coincidence that it is also a compass of liberal democracies. Without it, the trust among member states, among institutions, and among citizens will be shattered. And without trust, our union and democracy will crumble. This is why we need to act together. This is not a role for the Commission alone. We will do our job, and I will tell you how in a minute. But we need the national parliaments, the European Parliament, the Council to take their responsibilities too. Belgian Prime Minister De Croo has said last week that this is not about kicking anybody out, but about calling them out. If we want Europe that solves the pragmatic and urgent problems, we have to sort out these basic questions. With these concerns in mind, the Commission has developed further its rule of law toolbox. As a preventive tool, the annual rule of law report saw its second edition published in July this year. Its aim is to discuss the situation in all member states and to address the problems before they become too big. This is what brings me to your chamber and why I believe debates with national parliaments are so extremely important. But let me add that we also have other tools, not just this preventive one. In certain situations where the independence of the justice system of a member state has come under threat, the Commission can launch infringement proceedings that can lead to the rulings of the European Court of Justice, as we have seen in case of Poland. Another instrument to address crisis situations is the so-called Article 7 of the Treaty, which establishes a procedure in case of a clear risk of a serious breach of the Union's values. The deterioration of the situation of the rule of law in Poland led the Commission to initiate this procedure in December 2017. In September 2018, the European Parliament decided to do the same for Hungary. These are unprecedented steps in the history of our Union. Both Article 7 proceedings are still ongoing before the Council. Since January 2021, we also have the Budgetary Conditionality Regulation. This is a historical achievement. For the first time, the Union will be able to protect its budget from breaches of the rule of law. Now, let me come to the rule of law report. This report summarizes the important developments in the area of the rule of law in the European Union over the past year. It also contains country-specific assessments for all member states, including for Portugal. In the 2020 report, we again looked at both positive and negative developments, highlighting new or emerging challenges as well as good practices. The 2021 report follows up on the challenges identified in the previous report. It focuses on the same four areas. First, the justice system. Second, anti-corruption. Third, media pluralism and media freedom. And the fourth chapter is dealing with the other institutional issues related to checks and balances. We paid specific attention to the situation created by the COVID-19 pandemic. Let me now say a few words on the main findings of the country chapter for Portugal in the last report published in July. As regards the justice system, the report notes that efficiency remains a challenge, in particular in tax and administrative courts. However, it also acknowledges Portugal's efforts to improve this situation, as well as to address the human resource deficit and to invest in digitalization. The efforts to improve the system of allocation of cases in courts following allegations of interference with the random allocation of cases are also reflected in the report. The report also takes note of the concerns regarding the timely treatment of complex criminal cases and on the ongoing debates to address this issue. We are aware that concrete proposals in this regard are being discussed before this Parliament. It is important that these legal reforms take into account the relevant European standards. Regarding the anti-corruption framework, the report takes note of the approval of the new national anti-corruption strategy, and this is a positive step. But challenges remain concerning the treatment of high-level corruption cases, in particular instances of delays in the investigation and instruction phases continue to be registered in complex corruption cases, which could not be finalized before the expiration of the statute of limitation. We also take note that while the asset declaration system has been reformed, the transparency entity mandated to verify disclosures is not yet operational. On media pluralism and freedom, standards for the protection of journalists remain high, and legislation and jurisprudence appear to effectively protect journalists. But there have been instances of threats and limitations to journalists' professional activities, including a case of surveillance seeking to identify journalist sources. We take note of the prompt investigation into this particular allegation. Finally, regarding the system of checks and balances, we have also looked at the use of emergency powers by the government in the context of the COVID-19 pandemic. In Portugal, it was subject to authorization by Parliament and ex post control, including by Parliament and courts. These are important safeguards to counterbalance the powers of the executive. Civil society also plays a key role in the system of checks and balances. However, we see the new challenges are emerging for civil society, which is facing instances of hostility and pressure. These are only some findings presented in the Commission's report. I look forward to your eventual comments and questions. The Commission will continue to play its role, and I count also on your support to defend the rule of law. Honourable members, honourable chairs, thank you very much for your attention.
Muito obrigado, Senhora Vice-Presidente Vera Jourova. Iremos dar então sequência à nossa reunião. Eu darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares por ordem decrescente de representatividade, começando assim pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirá em seu nome a Sra. Deputada Edith Estrela, que é também Vice-Presidente da Assembleia da República. Senhora...
You have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, each and everyone. On behalf of the Socialist Party, I'd like to greet the Vice President of the European Commission, and I welcome her to our country and to our Parliament. In relation to the report, as you can conclude, and based on what the Commissar and Commissioner has said, the Portuguese democracy is in good health. The separation of powers was never at stake, at question, and the independence and the freedom of the media is a reality. The fundamental rights are respected, fully respected, and there is legislation that aims at perfectioning the quality of our democracy. So we have shown two bad examples, which are Hungary and Poland, and it's about them that I'm going to stop. Further, in relation to Hungary, the document shows the clientelism and patronage, the lack of independent mechanisms to control corruption and the lack of freedom and independence and in the media. Yes, Commissioner Kirchner, I have no doubt in agreeing that democracy
está literalmente doente, sem quaisquer trocadilhos com iliberal. Há muito que Viktor Orban desafia os princípios fundadores da União Europeia. Nos anos em que fui membro do Parlamento Europeu, assisti ao seu inqualificável comportamento e aos sistemáticos atentados ao Estado de Direito, com o claro objetivo de se manter no poder. E também nessa altura denunciei a tolerância e a lentidão com que as instituições europeias tratavam o problema. Felizmente, parece haver agora a esperança de que Viktor Orban seja derrotado nas próximas eleições. Seria um ganho para a democracia. Ontem, por feliz coincidência, passou num canal televisivo português um programa em que a senhora vice-presidente também participou, sobre dois Estados-membros, a Hungria e o Luxemburgo. Na Hungria eram denunciados os persistentes atentados ao Estado de Direito. No Luxemburgo eram respeitados os valores da União Europeia. São respeitados. Sobre a Polónia, o relatório manifesta sérias preocupações com a independência judicial. À falta de independência e legitimidade do Tribunal Constitucional, junta-se agora o desrespeito pelo primado do direito europeu sobre o direito polaco. Também na Polónia, a situação dos jornalistas se deteriorou. Para além de terem sido aprovadas leis que limitam drasticamente os direitos das mulheres à interrupção voluntária da gravidez e da comunidade LGBTI. A Câmara Disciplinar do Tribunal, do Supremo Tribunal, continua em funcionamento, não obstante a deliberação do Tribunal de Justiça da União Europeia ter condenado a Polónia a pagar uma multa de 1 milhão de euros por dia até ao cabal cumprimento da ordem de 14 de julho. As relações entre a União Europeia e a Polónia chegaram a um ponto em que já se fala de um possível Polexit, o que mais de 80% da população não deseja. Senhor Vice-Presidente, algumas perguntas. O que pode e o que vai a Comissão Europeia fazer para obrigar a Hungria e a Polónia a respeitarem o Estado de Direito, a legislação europeia e os valores fundadores da União Europeia? A vinculação dos fundos europeus ao respeito pelo Estado de Direito vai manter-se? Ou seja, o artigo 7º vai ser aplicado? Relembrando que a Hungria foi o único Estado-membro que bloqueou um protesto da União Europeia contra as leis de segurança que Pequim aplicou a Hong Kong, pergunto, como pode a Comissão Europeia evitar que a Polónia e a Hungria cumpram a ameaça de bloquear as decisões europeias que exijam unanimidade? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela. E passarei de imediato a palavra à representante do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Meireles, que é a coordenadora deste partido na Comissão de Assuntos Europeus. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados. Uma palavra muito especial de boas-vindas à Sra. Vice-Presidente em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Bem-vinda a esta Casa da Democracia. Como sabemos, a União Europeia funda-se num conjunto de valores comuns, incluindo, sobretudo, o respeito pelos direitos fundamentais, a democracia e o Estado de Direito, que são vistos pelos europeus como um dos principais trunfos da União. Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que muitas vezes é menosprezada, mas que é uma fonte de direito com igual força como outras, tem dado na sua jurisprudência um conjunto claro de requisitos jurídicos que os Estados-membros têm que cumprir nas suas reformas relacionadas com o Estado de Direito. E recordo recentemente um acórdão de 20 de abril de 2021, República contra il Primo Ministro, que afirma que o respeito do Estado de Direito é uma condição prévia para a adesão à União Europeia e que, depois da adesão, os Estados não podem alterar posteriormente a sua legislação de modo a diminuir a proteção desse Estado de Direito. Relativamente a Portugal, sabemos que a democracia está saudável, no entanto, ainda temos algumas deficiências, nomeadamente o sistema judicial português não é suficientemente eficaz, nomeadamente nos tribunais administrativos e fiscais, embora tenham sido prosseguidas esforços, e bastantes mesmo nesta Assembleia da República, para melhorar o historial das investigações e ações penais por corrupção, o que é facto é que as autoridades judiciais consideram preocupantes a falta de recursos da Polícia e do Ministério Público. Também os recursos atribuídos ao Conselho de Prevenção da Corrupção continuam a ser limitados. Quanto à comunicação social, têm surgido algumas ameaças e limitações das atividades profissionais dos jornalistas, incluindo um caso, pelo menos que se conheça, de vigilância com intuito de identificar quais eram as fontes desses jornalistas. Portanto, a minha primeira pergunta é que comentários pode fazer a senhora vice-presidente sobre o que foi referido relativamente a Portugal e como é que se pode melhorar? Uma segunda questão, que considero muito interessante, é que o Parlamento Europeu... Posso continuar? O Parlamento Europeu formalizou no dia 29 de outubro, portanto muito recentemente, uma ação, presumo que por omissão, contra a Comissão Europeia por não ativar o mecanismo do Estado de Direito, por não aplicação do regulamento sobre a condicionalidade. Segundo o Parlamento Europeu, a Comissão já o deveria ter ativado e já deveria ter suspendido os pagamentos aos Estados-membros em caso de suspeitas de desrespeito do Estado de Direito. E tudo isto a propósito, mais recentemente, do debate controverso do acórdão do Tribunal Constitucional Polaco, que coloca em causa o princípio do primado do direito comunitário, sendo que a Presidente da Comissão, a Sra. von der Leyen, afirmou que iria atuar não deixando que os valores da União Europeia estejam em causa. Ou seja, há aqui um conflito entre o Parlamento Europeu, que considera que a Comissão já deveria ter intentado essa ação junto ao Tribunal de Justiça, de modo, nomeadamente, a aplicação do regulamento sobre a condicionalidade, cortando o pagamento dos fundos aos Estados-membros que desrespeitassem o Estado de Direito e violassem os valores europeus, o que até agora ainda não foi feita. Finalmente, para terminar, a Comissão tem argumentado que esse mecanismo de condicionalidade só deve ser ativado depois do Tribunal de Justiça se pronunciar sobre o recurso interposto em março passado pela Polónia e pela Hungria, aliás, uma posição que também tem sido defendida por países como Portugal. Gostaria de ouvir os seus comentários, Sra. Vice-Presidente, sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Intervirão seguidamente, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, duas senhoras deputadas, a Sra. Deputada Beatriz Dias e a Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Darei em primeiro lugar a palavra à deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por saudar a Sra. Vice-Presidente da Comissão Europeia e saudar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. Relativamente ao relatório que nós estamos a analisar, nós gostávamos de colocar duas questões sobre o acesso a direitos fundamentais, ou seja, sobre os instrumentos que a União Europeia tem implementado para garantir a igualdade a todas as pessoas que vivem nos países da União e que, na nossa opinião, esses instrumentos ainda não conseguiram concretizar esse objetivo e, por isso, há pessoas que vivem nos países da União Europeia às quais são colocados dificuldades, obstáculos que impedem o acesso a direitos fundamentais. Eu estou a falar das pessoas de ascendência africana, das pessoas afrodescendentes, das pessoas ciganas. Estas pessoas muitas vezes têm obstáculos, são colocados obstáculos que impedem o acesso à habitação, o acesso à saúde, o acesso ao trabalho com direitos, a um salário digno, à sua regularização em território, nos territórios onde vivem, e também sabemos que estas pessoas têm um contributo fundamental para o desenvolvimento social e económico dos países europeus. E são, na sua grande maioria, tratados como sendo fora dos tecidos sociais nacionais, como se não fizessem parte das comunidades nacionais. E estes instrumentos, que são o Plano de Ação da União Europeia contra o Racismo 2025 e o quadro estratégico da União Europeia para a Igualdade, Inclusão e Participação das Pessoas Ciganas, foram instrumentos que foram desenhados e estão a ser implementados para garantir a remoção destes obstáculos. Contudo, o relatório não traz nenhuma reflexão sobre a concretização destes instrumentos e a sua articulação e a sua relação com o Estado de Direito e com o acesso a direitos fundamentais e a proteção dos direitos destas pessoas. Portanto, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer era relativamente sobre que avaliação faz, qual é o ponto de situação da implementação destes instrumentos que eu referi e a sua relação com a proteção dos direitos fundamentais e a garantia dessa proteção. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Beatriz Dias, e dou então a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, que é também Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes nesta sessão de trabalho, em particular a Comissária Vera Jourova, agradecer a sua presença na Casa da Democracia Portuguesa. Em Portugal e em vários outros países europeus, os velhos mineiros contavam aos seus netos a história do canário, que era o seu sistema de segurança quando desciam aos túneis. Quando iam trabalhar, levavam um pequeno canário numa gaiola, já dentro da mina, quando o canário parava de cantar e caía para o lado. Esse era o sinal de alarme dos mineiros. Significava que, ainda que todos eles estivessem bem, tranquilos, sem se aperceber de nada, o ar já estava a ficar irrespirável. A quantidade de oxigênio descia ameaçadoramente e todos eles estavam em risco. Era tempo de sair dali, salvar as suas vidas antes que a inércia os deixasse sem capacidade de reagir e morressem. Os direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais são esse canário, Senhora Comissária. São, quando esses direitos são ameaçados, são agredidos, são silenciados, esse é o alerta coletivo para o risco que afeta todas as pessoas, para o risco que afeta os direitos fundamentais e a própria democracia. É tempo de agir para salvar o Estado de Direito. Não só na Hungria, não só na Polónia, mas também, por exemplo, na Bulgária, onde ainda esta semana se verificaram ataques homofóbicos. É tempo de agir em defesa não só dos direitos destas pessoas, destes cidadãos europeus, mas em defesa do Estado de Direito contra os fascismos, em defesa das liberdades democráticas que são ameaçadas. O canário morreu. Que medidas concretas tem a Comissão preparadas para evitar o efeito de contágio, fugir à inércia, conseguir resolver o imbróglio jurídico que está criado e garantir que a democracia sobrevive na Europa? Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Fabíola Cardoso. Eu não tenho pedidos de inscrição de outros grupos parlamentares e, assim sendo, darei a palavra à senhora comissária. No entanto, como dispomos de mais algum tempo, eu daria, se algum outro senhor deputado quiser utilizar um minuto, eu daria essa possibilidade. Senhor deputado Duarte Marques, faz favor.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, senhora comissária, muito rapidamente, em primeiro lugar dizer que não é o relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito que está atrasado. Portugal é que se atrasou a aprovar a legislação contra a corrupção. Só esta parte para corrigir aquilo que disse o deputado José Magalhães. Em segundo lugar, senhora comissária, eu gostava que vos tentasse explicar aos portugueses como é que a Comissão Europeia, se não estou em erro, há quase 3 anos atrás, apresentou um relatório sobre a Hungria e penso que mais tarde um sobre o respeito pelo Estado de Direito na Polónia, e como é que durante tantos anos se justifica que, apesar dos apelos do Parlamento Europeu, o Conselho nunca tenha colocado em cima da mesa a discussão sobre esse relatório. Porque é muito comum ouvirmos primeiros ministros a falar da situação na Hungria, mas enquanto estão sentados à mesa do Conselho, ou quando até presidem ao Conselho da União Europeia, nunca colocaram em cima da mesa uma decisão sobre um relatório que a Comissão Europeia, e muito bem, fez. E já agora, se pudesse também comentar a relação entre a utilização do PRR e o cumprimento sobre as regras do Estado de Direito, também era bastante útil, porque em Portugal ouvimos umas teses um bocadinho estapafúrdias sobre esse assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se outras ou outros senhores deputados querem utilizar este minuto adicional. Não parece ser o caso. Então, é hora então de dar a palavra à senhora vice-presidente Vera Jourova para responder e comentar as intervenções que acabam de ter lugar.
Excelentíssimos membros do Parlamento, muito obrigado pelas vossas comentários e perguntas tão bem dirigidos. Tenho duas opções, ou ler as observações que tinha preparado, ou então responder a cada pergunta de forma mais exata, eu penso que as vossas perguntas são muito importantes e precisam de ter uma resposta. Madame Estrela disse que Portugal tem uma democracia saudável. Estou muito feliz e posso confirmar que é assim que vejo. Estou em boas mãos. A abordagem que foi feita no vosso relatório e a base de dados que foi feita também para o debate é muito importante para mim e portanto, isto permite-nos compreender que precisamos de fazer mais do lado da prevenção e estabelecer um bom diálogo sobre as tendências negativas que podem aparecer em certos países. Nós, no artigo 7, há dois partidos, dois Estados que estão sob o artigo 7, que é a Hungria e a Polónia. E, como se diz, há sempre problemas nas famílias. E todos os Estados-membros têm nos seus relatórios algo que não é tão positivo e também tem um bocadinho de negativo. E, portanto, começámos já o diálogo com esses países, não vou nomeá-los, mas onde vimos tendências que podem desenvolver-se e podem desenvolver-se e ficar algo que depois não seja muito bom, fácil para reparar. Então os Estados-membros aí aceitam as nossas críticas e, portanto, já introduziram algumas alterações à situação com base no nosso diálogo e nas nossas recomendações. Por isso, quando a Comissão trabalha neste relatório, que também trata do aspecto das verificações, dos controles, checks and balances, isto também é tudo baseado nas constituições. Nós não vamos muito longe quando, ao tentarmos estabelecer o diálogo com os Estados-membros e identificar numa fase precoce quando pode haver algum problema no horizonte. E, para mim, o Estado de Direito, o princípio do Estado de Direito, não é um assunto político, é um valor universal. E, então, para mim, isto devia ser garantido também pelos governos mais conservadores e pelos governos mais liberais e da maioria. Isto é algo que está acima de tudo, é um princípio essencial. Quando os Estados-membros, no momento da adesão à União Europeia e no momento da assinatura do Tratado de Lisboa, e é o caso da Polónia, que entrou em 2004 para a União Europeia e no Tratado de Lisboa foi assinado depois, e o princípio era bastante conhecido quando os países entram para a União. Então, quando o Tribunal Constitucional da Polónia decidiu que há artigos no Tratado de Lisboa que não serão aplicados no país porque estão em contradição com a Constituição do país, da Polónia. Portanto, isto é um desafio muito grande para a União Europeia, porque quando a declaração do Supremo Tribunal vem dizer que a adesão só será respeitada das regras em, só respeitará certas regras em comum. Então, onde é que está a confiança com os outros países europeus também? Bom, nós seremos apenas, não podemos ser parte de como se fôssemos uma mulher divorciada quando nos convém. Então, a situação na Polónia causa bastante preocupação. Von der Leyen vai continuar o diálogo para que haja condições e também para relações às questões financeiras. Depois tudo, usaremos todas as ferramentas disponíveis para garantir e para nos aproximarmos, para que haja, a Polónia se aproxime do Estado de Direito aplicado na Europa. O artigo 7 é um artigo que vale um pouco como uma bomba atómica, mas não é nenhuma bomba não é atómica. Precisamos de decisões unânimes para que as sanções sejam aplicadas. E isto também foi a pergunta do Dr. Duarte Marques sobre o artigo 7. A situação é que nós precisamos de que 21 Estados-membros votem pelas recomendações que vão sair e que vão ser enviadas aos Estados-membros. Lembram-se da situação depois de uma lei sobre a educação na Hungria que estigmatizava a comunidade LGBT? Portanto, os próprios cidadãos deles. E só houve 18 Estados-membros que assinaram a declaração. Foi um momento de teste, mas também um momento de verdade. E eu então pergunto se a presidência francesa vai propor o voto, porque é para o Conselho, não é a Comissão, não é o Instituto da Comissão, é para o Conselho que deve, é o Conselho que deve propor as fases seguintes nestes procedimentos. E vamos ver, Portanto, precisamos de apoio para enviarmos essa recomendação para a Polónia e para a Hungria. Os outros regras que têm a ver com desrespeito de procedimentos, até agora, em todos os casos, que nós apresentámos ao Tribunal de Justiça da União Europeia, vimos que nós avaliamos muito, muito próximo para ver qual é a base jurídica para lançar estes procedimentos. Portanto, é uma ferramenta muito eficiente que pode dar origem a sanções. E, portanto, há uma sanção, uma ação para a Polónia e para a Hungria. Nós não podemos desmantelar a Câmara Disciplinar e permitir às pessoas que foram castigadas voltarem ao trabalho. E então estamos à espera que a Polónia, pela razão da Polónia, para ver se eles vão respeitar a decisão do Tribunal e evitar assim a sanção. Há aqui uma falha, um desrespeito. Portanto, houve uma questão também sobre... Mas eu direi agora também que a condicionalidade baseada nos regulamentos que são aplicadas desde o 1 de janeiro deste ano, é por isso que o Parlamento agora está a criticar a Comissão, está a perseguir a Comissão por não aplicar esta condicionalidade. Eu devo dizer que a decisão do Conselho diz que nós devemos esperar pela decisão do Tribunal de Justiça Europeia, uma decisão se está em conformidade com o direito primário. Devemos também fazer a avaliação da situação em vários países, porque pela primeira vez nós temos que fazer um tipo especial de avaliação, porque a regulamentação diz que nós não podemos lançar quer dizer, temos que ver, em primeiro lugar, a violação da regra de direito, ou a falta de independência, que pode custar muito, demasiado dinheiro aos fundos europeus. Precisamos de provar isto. Temos que ter a prova de que se trata desse caso. Estamos a trabalhar sobre esta avaliação e, portanto, também temos que ver, temos que defender também as disputas legais do futuro, porque ao lançarmos um processo contra um país, esse país vai tentar defender-se com todos os instrumentos legais. Obviamente, então, dizer que isto não é uma falta de ação, mas isto é um processo que vai conduzir à ação, justamente. E eu posso, vai acontecer em breve, mas não posso ainda dizer a data. Mas está a decorrer, há uma ação da nossa parte. Deputado Meireles, a senhora tem dificuldade em pronunciar o nome, mas perguntou sobre as mesmas coisas que eu já tratei, mas no relatório do Estado de Direito, no relatório específico sobre Portugal, o relatório é positivo em relação aos checks and balances. Há realmente aqui um aspecto sustentável e o sistema português mostra que são necessárias décadas para afinar bem o sistema. E depois, em relação à eficiência, é um processo lento também, que está ligado às capacidades. Portanto, ontem lhe falei também com a senhora Ministra da Justiça, Francisca Mandune, sobre o modo como Portugal utilizou os fundos de recuperação para aumentar o sistema e também a digitalização, o sistema judiciário é um poder constitucional que exige muita proteção, mas também tem que ser altamente profissional e de grande qualidade, de confiança máxima e ao serviço do público. Muitas vezes perguntam-me se eu tenho a certeza quando falo destes assuntos. Sim, tem que ser assim, porque os cidadãos precisam desse tipo de garantia. E para que não haja casos que se levantam e que vão durar anos. Portanto, a segunda coisa é também é sobre a estratégia anticorrupção, que envolve fases muito concretas que devem ser levadas a cabo para fazer com que os procedimentos, sobretudo quando tem a ver com corrupção de alto nível, para que tudo isto ande mais depressa, conduzindo a resultados. E há muitas medidas preventivas na estratégia que devem ser implementadas, e eu penso que a direção é boa, a implementação é que ainda está fraca, mas é importante. Eu não estou aqui para falar de algo a ver com a situação política, mas certamente que depois das eleições a mesma tendência, o rumo será mantido e as medidas anticorrupção serão reforçadas. Isto é em todo o lado. A situação da segurança em todos os Estados-membros, e nós recomendamos também a Portugal de aumentar as medidas de segurança e que crie melhores condições para os mídia e os jornalistas que se mantenham fortes, porque quanto mais fraqueza houver do lado dos mídia, portanto, haverá mais pressões económicas e aí a independência também será enfraquecida. Ainda tenho alguns minutos. São tão pacientes. Eu não quero abusar de vossa paciência. Sim. Da questão de sobre a condicionalidade, sobre a igualdade de oportunidades, sociedade inclusiva, tantas palavras tão boas, tão bonitas, e tantos documentos feitos, e ainda vemos que há uma falta de honestidade, de certa maneira, para a implementação e pelos direitos garantidos pela Carta dos Direitos Europeus e também pelas Constituições dos Estados-membros. Então, por que razão é que não funciona? Falta-nos aqui uma certa coragem política. Nós temos leis que existem. Grandes leis, como a Constituição, Carta, etc. Temos leis nos países, nomeadamente a lei penal, que proíbe ódio com base racial e tudo isso. E temos muitos financiamentos, projetos, que deverão aumentar as oportunidades para que haja, todas essas pessoas tenham um lugar próprio na sociedade. E então as pessoas de origens de minorias étnicas desempenham um papel muito importante e muitas vezes eles não recebem a atenção e o mérito que devem e o que eles são a investir. Portanto, há muito financiamento também da União Europeia. Eu não vou agora mostrar todos os programas que existem, mas há muitos fundos. Mas critico duas coisas aqui. É que há uma falta de coragem do lado dos políticos a vários níveis, incluindo o nível local, para investir esse dinheiro em projetos que possam reforçar a diferença em relação à apatia. Portanto, também em relação aos direitos de igual de direitos e inspeções das leis, de leis de trabalho e outras instituições. E vejo cada vez menos coragem na União Europeia, porque é cada vez menos popular defender as leis, os direitos das minorias em muitos dos nossos países. países. E é um assunto que não dá muito os votos. É a história do pássaro, do canário, de que falou. Vemos muitos nas tendências e a comunidade LGBT está sob pressão, grande pressão em muitos estados. Então pergunta que medidas concretas é que podemos pôr em prática. Podemos usar o poder financeiro e os mecanismos que vêm através da distribuição dos dinheiros europeus. Então estão a que há situações que devem ser aplicadas e então o dinheiro só poderá ir para certos projetos que respeitem, ou gente que respeitem verdadeiramente os direitos fundamentais. É a primeira vez na história que estamos a aplicar este artigo.